Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, este é o Angola Fala Só, da Voz da América. Vamos estar no ar durante uma hora, das 17h30 às 18h, estamos em onda curta nos 11.995. 13.630, 15.120, 15.480, 17.655 e 17.700. E depois das 18 às 18h30, estamos, claro, está a falar de horas de Angola, estamos também em onda média nos 1.530 e depois em onda curta 11.195, 13.630, 15.480, 17.655 e 17.700. Estamos também na internet em www.voaportugues.com. Hoje vamos ter connosco três convidados muito especiais, são os candidatos à presidência da Casa CE, o terceiro maior partido de Angola, e são eles, Abel Chivukuvuku, Carlos Pinho e João Kalupeteka. Antes de entrarmos no diálogo com os ouvintes, vamos ver as manchetes desta hora. Há notícias contraditórias sobre a possível morte do presidente do Uzbequistão, Islam Karimov, que governa o país desde a sua independência em 91. O primeiro-ministro turco, fontes diplomáticas afegãs e do Quirguistão disseram que o presidente uzbek morreu. O governo do Uzbequistão diz que este está gravemente doente.
Nas ruas da capital do Gabão, Libreville, permaneceu hoje desertas após manifestações violentas que resultaram no incêndio de diversas viaturas na sequência do anúncio que o presidente Ali Bongo tinha vencido as eleições presidenciais.
No Paquistão, as autoridades disseram que um bombista suicida atacou um tribunal no noroeste do país, matando 12 pessoas e ferindo 50 outras.
Angola, fala só.
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 Este é o Angola Fala Só, da Voz da América. Ao microfone aqui, João Santa Rita. Vai estar aqui connosco também a Mayra de La Salette. Ela tem estado a angariar as perguntas que vieram pelas redes sociais. Hoje o nosso programa é um programa, vá lá, especial, porque não temos ouvintes pelo telefone. Angariámos muitas e muitas perguntas pelas redes sociais. E a primeira coisa que eu vou perguntar aos nossos três convidados, Abel Chivukuvuku, Carlos Pinho e João Kalupeteka, se me estão a ouvir.
Estamos a ouvir perfeitamente.
Ora, muito bem. Eu também estou
a estamos a ouvir.
Muito bem.
Parece que está uma terceira voz.
Mas creio que está tudo
confirmado.
Confirmado. Pronto, muito bem. Muito bem, olha, eu antes de começarmos vamos fazer assim, nós vamos ter... portanto, perguntas, e eu, como o tempo é curto, parece que não é curto, mas é curto, eu vou-vos pedir para serem muito breves, vamos tentar dar um minuto a cada pessoa para a resposta. Temos perguntas que são para todos e temos uma ou duas perguntas que são para cada um. E vamos começar precisamente com uma pergunta para cada um deles, e como nós fizemos aqui, decidimos que vamos por ordem alfabética, e portanto, ordem alfabética do primeiro nome, e portanto vamos ter em primeiro lugar o presidente Abel Chivukuvuku, depois o Carlos Pinho e depois João Kalupeteka. E, portanto, a pergunta que eu vou fazer para os três é precisamente o que é que você, como candidato, traz de novo ou traz à presidência da Casa CE? E eu vou começar com o presidente Abel Chivukuvuku.
Eu sou o Abel Epalanga Chivukuvuku, cidadão angolano. Participei de forma fundamental na criação da Casa CE em 2012 e levei a Casa CE ao patamar de terceira força política angolana. Desde 2012 até o presente, estamos a implementar uma estratégia de cinco pilares. Crescimento, para a Casa ter mais membros e estar implantada em todo o território nacional. Transformação, para a Casa passar de coligação para partido político. Consolidação, para termos uma máquina funcional em todo o território nacional. afirmação para ganharmos os corações, a simpatia dos cidadãos eleitores em 2017 e preparação eleitoral. Vamos realizar agora o segundo congresso
ordinário. Tem 3 segundos.
Que será uma antecâmara para a preparação das eleições de 2017. E o nosso propósito fundamental é conduzir a Casa CE para uma mudança pacífica,
ordeira,
inclusiva e positiva.
Muito bem.
Para que obrigada.
Para Angola uma governação patriótica, honesta e competente, para que realize os cidadãos angolanos. O propósito fundamental é Angola e os angolanos.
Muito obrigado.
Vamos passar ao Carlos Pinho, por favor.
O meu nome é José Carlos Bessa de Pinho, da cidade angolana, filho desta terra, e apresento-me ao escrutínio dos delegados ao Congresso realizado no dia 6 e 7 da Casa CE, para que os delegados e representação dos militantes da nossa coligação partidária possam decidir, entre múltiplas escolhas, o seu novo líder. Efetivamente, quando a Casa CE apareceu, juntei-me a esta força política em julho de 2012 e, desde essa hora, me identifiquei com todos os princípios e propósitos e desafios que se estabeleceram à Casa CE. Naturalmente que estes pilares que o Dr. Adolfo Bucurruco agora expressou, já desde essa altura, eles eram presentes no espírito dos estatutos, no espírito e coração dos militantes da Casa CE, que à altura integraram a Casa CE, e ao longo do tempo,
tem 3 segundos,
a consolidar este crescimento que aqui foi referido. Este crescimento que tem sido protagonizado por uma camada jovem e extensa.
Vamos ter que o interromper.
Carlos. A maioria dos membros da Casa CE é a juventude, e é uma juventude pulsante, com força, com capacidade, com intelectualidade.
Obrigada.
Inteira, pacífica, e que certamente vai contribuir de forma positiva para as mudanças.
Obrigada.
Que precisamos neste país.
Por favor.
João Calopeteca, eu já ouvimos aqui os seus dois colegas aí do partido. Agora o que lhe vou pedir é que vá lá diretamente ao ponto, que é o que é que você traz à Casa CE, porque senão vamos perder tempo e não vamos ter tempo para todas as perguntas.
Exatamente.
Faça favor, João Calopeteca.
Ok, muito boa tarde. Chamo-me João Choveu a Calopeteca e sou à presidência da Casa. Eu trago 3 pontos fundamentais como novidade para a Casa. Primeiro ponto é a introdução do Smart Member Card, que traduzido significa cartão inteligente de membro. Cada membro, não importa se é líder, se é da base, tem a obrigação de trazer para casa mais membros. Isso é que irá definir o seu ranking político, para evitar os oportunistas que ficam à volta do presidente e atrapalham a marcha do presidente. O segundo ponto será o binómio triangular de análise, diagnóstico e medidas corretivas. Porque se nós ficarmos com a análise e o diagnóstico do problema, mas não tomarmos medidas corretivas, ficamos a meio do caminho. O terceiro ponto será criar brigadas jovens para mobilização e para incentivar a população a se envolver mais na política. Porque nós sabemos que só com a interdependência entre cidadania e educação se pode levar a consciência política.
Muito bem.
Muito obrigada.
Muito obrigado, João Calopeteca. Bem, agora vamos para as perguntas gerais, isto é, são perguntas que os ouvintes fizeram e, portanto, nós aqui transmitimos a pergunta deles e depois os 3 candidatos, por esta ordem, poderão dar uma resposta, e eu vou pedir para serem breves mais uma vez. E eu vou começar aqui com uma pergunta que parece, vá lá, bem dirigida à situação em Angola, e a pergunta é esta: que política pode a Casa usar para combater a corrupção? Faça favor, Presidente Chivukovuko.
O combate à corrupção passa primeiro por ser exemplo. os dirigentes do país têm que ser impolutos e incorruptíveis, o que não acontece neste momento, porque neste momento são os dirigentes ao mais alto nível os que mais estão envolvidos na corrupção. Portanto, é preciso que haja um governo que sirva de exemplo os governantes ao mais alto nível. Número um. Número dois, é preciso estabelecer mecanismos institucionais para o combate à corrupção. Tribunal de Contas, é preciso alta autoridade contra a corrupção, a Inspeção-Geral do Estado e, eventualmente, a criação de um corpo de investigação policial anticorrupção. Portanto, medidas institucionais. Terceiro, medidas corretivas do ponto de vista da filosofia de governação. O que significa? É preciso que os funcionários públicos e dirigentes tenham um salário aceitável, tenham condições de trabalho aceitáveis, remuneração condigna de acordo com o custo de vida e de acordo com as categorias desses funcionários, para que não sejam levados à tentação. Portanto, três níveis. Exemplo, medidas institucionais, medidas políticas corretivas.
Muito bem.
Muito obrigada.
Agora vamos para o Carlos Pinho. Faça favor.
Não deixo de corroborar com as ideias do presidente atual, presidente da Casa CE, até porque nós colaborámos na elaboração daquilo que são as metas da Casa CE, uma organização política. Mas eu acrescentaria também, e eu penso que é determinante, e uma das principais soluções está nas mãos de todos os angolanos, e por isso nós nos esforçamos para merecer a sua confiança. É definitivamente a mudança do governo deste país e a mudança do regime. E, efetivamente, nós precisamos ter um novo paradigma na nossa sociedade, um paradigma que se baseie nos princípios da democracia. E o princípio da democracia é o princípio da participação ativa, em que todos possam dar um contributo, mas que também todos possam, efetivamente, exercer os seus direitos. Isto porque até agora temos assistido que apenas algumas pessoas têm tido o privilégio de aceder a direitos. É preciso uma justiça eficaz e, portanto, temos que melhorar o sistema de justiça que nós temos. É preciso um funcionalismo público eficaz e eficiente e, portanto, temos que mudar o modelo de funcionamento de modo a que seja promovido o mérito ao longo de toda a hierarquia da função pública e é preciso também que os cidadãos angolanos se sintam suficientemente bem informados de modo a que possam exercer a sua cidadania de forma completa.
Muito obrigada.
E essa forma completa implicará que sejam capazes de exigir aquilo que têm direito.
Muito obrigada.
Também, como já foi dito, é necessário atender aquilo que é a base de sustentabilidade de cada indivíduo. É preciso garantir-lhe que ele tenha...
Carlos Pinho, vou ter que o interromper para poder dar tempo.
Desculpa?
Vou ter que interromper para poder dar tempo ao João Calupeteca, porque de facto nós temos mesmo muitas perguntas. Mas poderá certamente continuar o seu raciocínio numa próxima pergunta. João Calupeteca, por favor, a mesma pergunta.
Ok. Muito obrigado pela pergunta. É só para dizer que, sobre esta questão, temos de ter como base separação de poderes. Separação de poder legislativo, jurídico e executivo. Enquanto não houver essa separação de poderes, não poderemos fazer a Inspeção Geral termos fiscais para fiscalizar. Porque o que temos em Angola nesse momento são fiscais acomodados, ganham salário do erário público e não exercem o seu poder. Porque são corrompidos e isso prejudica Angola.
Muito bem.
Muito obrigada.
Muito obrigado. Mayra, parece que há mais perguntas.
Temos,
aí,
claro, temos
que...
mais perguntas, sim. Temos aqui uma lista enorme. A pergunta vai para todos. A Casa C não será uma extensão do MPLA? Esta pergunta foi colocada por muita gente pelo Facebook e pelo WhatsApp. Por favor, começamos pelo Dr. Abel Chivukovuko.
A Casa C é uma organização política própria, independente, com identidade firme e, sobretudo, neste momento, é a verdadeira oposição e alternância ao MPLA. Nós vamos ser governo e, em nenhuma maneira, poderíamos ser extensão quando o nosso propósito é governar Angola. Mas não é só governar que queremos. Queremos é realizar o cidadão. Porque o nosso propósito fundamental é a pessoa humana. E essa pessoa humana angolana merece a nossa consideração. E é por isso que nós faremos Angola uma governação patriótica, de forma honesta e com governantes competentes que sirvam de exemplo, mas sobretudo que estejam comprometidos com o progresso do país e o bem-estar dos cidadãos angolanos. Em nenhuma circunstância a Casa CE pode ser extensão. De ninguém.
Muito obrigado.
Muito obrigada. Carlos Pinho, por favor.
De facto, esta é uma questão que tem sido levantada nas redes sociais. Eu próprio, depois da nossa primeira apresentação a público, fui inundado com muitas perguntas no Facebook. Aliás, temos que introduzir aqui na Casa CE um novo modelo de registro eleitoral através de registro na Casa CE como militantes, através da internet. É uma proposta que eu vou já deixar ficar aqui em cima da mesa, porque recebi mais de 1000 questões, mais de 1000 intervenções na minha página do Facebook nestes dias. E relativamente à questão daquilo que foi colocado, a extensão do MPLA, eu devo dizer que, para quem me conhece, Carlos Pinho não vende a sua consciência a nenhum partido político, nem a nenhum seu líder. O Carlos Pinho é uma pessoa independente e é por isso também que o Carlos Pinho está na Casa CE, porque a Casa CE tem esses princípios e, portanto, jamais era possível que o Carlos Pinho e certamente qualquer um dos candidatos e militantes da Casa CE pudessem alguma vez pensar ser uma extensão da MPLA. Aliás, nós combatemos de forma viva, de forma empenhada, aquilo que tem sido a política do MPLA e temos dado exemplo. Aliás, este processo democrático que estamos aqui a realizar e estamos a expor as nossas ideias é completamente distinto daquilo que temos assistido nos últimos anos e, particularmente, recentemente, como aquilo que foi o Congresso do MPLA.
Muito obrigada.
Uma pessoa foi capaz ou teve a possibilidade de apresentar as suas ideias. Na Casa CE temos
muito
uma
obrigada.
Matriz completamente distinta. É uma matriz completamente distinta, fundamenta-se naquilo que são Carlos os princípios Pinho. Democráticos.
Vamos passar a palavra
à participação ativa dos seus militantes.
João Calupeteca, por favor.
Sim, para mim significa que se a Casa CE fosse a extinção do MPLA, então estaríamos aqui a perder o nosso querido tempo, porque para isso nós nos inscreveríamos diretamente como militantes do MPLA e faríamos a política do MPLA. Mas não é isso que acontece. O que acontece é que nós somos sensíveis ao sofrimento desse povo que vive num país cheio de recursos e ainda luta pelo frango na Shoprite.
Muito bem.
Agora, a nossa convivência com o MPLA é normal. Nós temos dito sempre e repetimos que o MPLA é nosso adversário político, não é nosso inimigo. Nós podemos conviver com alguns elementos do MPLA, tomar uma gasosa com eles, isso não danha a nossa imagem. Estamos a implementar uma nova forma de fazer política em Angola. Os nossos adversários políticos jamais serão nossos inimigos.
Muito bem. Muito bem, obrigado, João Calupeteca. Olha, agora tenho aqui uma pergunta que eu acho bastante interessante, que é a vossa opinião sobre os REVUS, os jovens ativistas que foram recentemente condenados e depois soltos. E qual é a vossa opinião sobre a atividade deles e sobre o seu modo de atuar? Qual é a vossa opinião sobre os REVUS? Presidente Chivukovuko, faça favor.
Primeiro, eu queria voltar a transmitir confiança ao cidadão que fez a pergunta anterior para lhe dizer que a minha história pessoal é suficiente para garantir a independência da casa. Nunca cedi, nem quando estava preso, nem quando vieram unitas renovadas, nem outras. Não seria agora. Portanto, sobre a questão dos REVUS, todas as transformações e a mudança têm atores múltiplos nas sociedades, aos partidos políticos, à sociedade civil, ao próprio partido no poder, às associações, etc. Há atores múltiplos que buscam todos um fim, que é a transformação da sociedade. Ora, nós somos partidos políticos, temos responsabilidades diferentes e temos também um modus operandi diferentes. Na sociedade civil, há os vários atores também diversificados. Um deles são os REVUS, que é um grupo do Movimento Revolucionário dos Jovens. E, obviamente, que tem uma metodologia própria, que é legítima, não é verdade? E que deve ser seguida por eles próprios, não é verdade? Tem um papel diferente, bastante positivo e legítimo. E nós encorajamos. Entretanto, nós temos outros papéis. E todos esses papéis são complementares. O que se busca é a mudança de regime em Angola. E é preciso, do nosso ponto de vista, nós, depois de tantos traumas que o país viveu, nós precisamos de uma mudança pacífica, ordeira, inclusiva e positiva.
Muito obrigada. Doutor Carlos Cunha, por favor. Carlos Pinho.
Relativamente à questão dos revus, eu devo dizer que simpatizo com o seu esforço, a sua abnegação, a sua luta. Aliás, está patente naquilo que é o resultado do desfecho jurídico que temos assistido. Efetivamente, estes jovens lutaram por uma causa e essa causa é legítima. E não tendo sido desordeiros, não tendo tido qualquer atitude contrária àquilo que é a estabilidade social, não se entende que de facto tenham sido julgados daquela forma e tenham sido sentenciados daquela forma. Claro, como aqui já foi dito, temos diferentes protagonistas na sociedade. Eu, por exemplo, adoto como característica e como termo que me representa, não sou um revolucionário, eu entendo que sou um evolucionário. Tal como aqui também já foi dito, em todas as estruturas, em todas as sociedades, nomeadamente nas políticas, é preciso que haja espaço para a evolução. Esta candidatura que eu protagonizo vem demonstrar isso dentro da Casa CE, porque vem trazer novas ideias, para além daquelas que os seus constituintes já apresentaram. E, portanto, é neste processo que se funda a democracia. E os membros da minha candidatura, que mais de 50% são jovens, têm esse sentido. São jovens obreiros, pacíficos, mas com um espírito direcionado para o futuro, para a evolução.
Muito portanto, obrigada.
O meu cumprimento aos revolucionários, que é assim que eles se apelidam, porque entendo que também estão a dar um contributo válido para o agradecimento desta nação, para a melhoria da sociedade.
Obrigada.
João Calupeteca, faça favor.
Sim. A meu ver é que nós vivemos em Angola tempos críticos, tempos de sofrimento, e vivemos uma fase de democracia embrionária. Estamos no princípio da democracia. Então, os jovens revus, segundo a lei constitucional, eles têm o direito de se manifestar desde que seja pacificamente. São as correntes sociais, em conjunto com os partidos políticos, conforme disse o presidente Abel, tudo é complementar. Nós temos o exemplo de Timor-Leste, o bispo Ximenes Belo, que recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 1996 e também participou na pacificação de Timor-Leste. Então, são as correntes de uma sociedade que pressionam a mudança.
Muito obrigada.
Muito obrigado, João Calupeteca. Agora, temos aqui mais perguntas ainda sobre a Casa CE. Eu estava a pensar, Mayra, depois talvez para a segunda metade guardar as perguntas sobre o que é que a Casa CE planeia se vencer as eleições, que eu acho, bastante interessantes perguntas, mas vamos guardar essa para a segunda meia hora, porque para já...
Temos aqui uma questão de democracia interna.
Exatamente. Faz favor.
As pessoas consideram que esta é uma eleição de fachada. Tivemos muitos comentários nesse sentido e acham que a presença de três candidatos é apenas para dizer que a Casa CE é diferente do MPLA. A questão é isso que se passa? E se as respostas do Sr. Calupeteca no debate da TV Zimbo não põem em causa o prestígio da Casa CE?
E começamos com o Presidente.
Exatamente.
Primeiro, é preciso referir aqui que a Casa CE, neste momento, é a força política angolana que mais cresce. E isso é reconhecido pelos nossos próprios adversários. Segundo, a Casa CE é a força política mais moderna, mais criativa e mais inovadora. Grande parte das novas modalidades de ação política que todos os partidos neste momento implementam em Angola são de originalidade da Casa CE. Fomos nós que iniciamos as campanhas de mobilização de contacto direto com o cidadão porta a porta, fomos nós que criamos o conceito do tenda do cidadão, fomos nós que criamos os programas 15, 77, portanto, neste momento é a força política mais moderna, criativa e inovadora. A Casa CE é a força política mais diversificada e representa, de facto, Angola, aquilo que é, no seu mosaico multicultural, multirracional, racial e multiétnico. A Casa Sé é, sobretudo, a força política mais democrática, mais aberta e mais inclusiva. O exemplo da abertura das candidaturas é uma questão de consciência e de convicção. Candidatas, aquele que concebe que pode trazer fatores novos, não só para casa, mas sobretudo para Angola. E nós, de facto, vamos continuar a implementar os princípios gerais de uma democracia, porque a democracia não é um produto acabado, é um processo inovador e contínuo.
Muito obrigada. Por favor, Carlos Pinho.
Eu julgo que essa questão é levantada, essencialmente, por duas situações que terão ocorrido no debate da TVzinho. Uma delas, quando foi referido que os líderes das candidaturas contrárias ou adversárias do atual presidente da Casa CE era composta por jovens, ainda jovens, sem estaleca, e eventualmente também por aquilo que foram as expressões do candidato Calupeteca ao afirmar que estava na candidatura para apoiar o doutor Abel Chivuco. Eu queria referir relativamente a isso, quanto à primeira questão, que penso que terá sido um lapso do calor do debate, porque efetivamente os jovens da Casa CE são mesmo os jovens com estaleca, porque foram os jovens que criaram a Casa CE, não no seu elemento constitutivo, formal, mas fundaram a Casa CE e ela está a crescer devido aos jovens. E, como aqui já foi dito, a Casa CE tem sido inovadora nesse sentido. E essa inovação funda-se também nos jovens. Os jovens têm trazido inovação à Casa CE. Por outro lado, relativamente à segunda atitude que foi tomada no último debate com o companheiro Calupeteca, devo dizer que fiquei surpreendido por o ver aqui hoje, porque efetivamente ele terá se manifestado como não candidato. Mas em democracia não se deve obrigar ninguém a candidatar-se, mas também não se pode impedir que alguém que sinta com competências e capacidades de o fazer. E, portanto, cada um tem a sua agenda e, desta forma, assim fazemos democracia. Repare, por exemplo, no Brasil, em Portugal, houve pessoas da sociedade civil com, digamos, funções na sociedade que diríamos não tão num patamar elevado das suas competências, que puderam se candidatar à presidência da República. Isso é democracia.
Muito bem.
Muito bem.
É a diferença.
Passo a palavra a João Calupeteca.
Estamos convencidos que daqui vai resultar uma mais-valia para toda a sociedade.
Obrigada.
João Calupeteca, faça favor e particularmente dê atenção, muito breve, sim, um minuto e meio, vá lá, às respostas sobre esta questão da TV Zimbo. Faça favor.
Ok, muito obrigado por me darem essa possibilidade de defender-me sobre a questão da TV Zimbo. Eu não estou de acordo com as afirmações do companheiro Carlos Pinho, quando diz que eu me candidatei para apoiar o Dr. Abel Chivuco. Não é bem assim. O que eu disse na TV Zimbo foi uma expressão de honestidade, de sinceridade, uma forma de introduzir na arena política angolana uma outra forma de fazer política. Fazer política com sinceridade, fazer política com honestidade para nós mesmos e para o povo angolano. É preciso saber também que para aqueles que são ingênuos politicamente, que não conseguiram me entender, eu vou dizer uma coisa. Candidatar-se à presidência de um partido não significa necessariamente suplantar o lugar do chefe. Também envolve outros fatores. Fator de reconhecimento, fator de estatuto, fator de respeito e fator de conseguir um trampolim que salta para a arena política nacional e internacional para novos desafios futuros.
Muito obrigado.
Agora, obrigado.
Obrigado, João Calupeteca. Olha, desculpe lá interromper, isto é assim mesmo. Estamos a chegar ao fim da primeira meia hora e eu, obrigatoriamente, tenho que dar aqui os cumprimentos de onda. E, portanto, vou recordar que a partir das 18 horas estamos a transmitir em 1530, onda média, e continuamos em onda curta em 11.865, 13.630, 15.480, 17.655 e 17.700. Continue connosco, continue com Angola Fala Só e com a Casa CE. Esta é a Voz da América e este é o Angola Fala Só. Hoje temos três convidados muito especiais. Temos connosco os três candidatos à presidência da Casa CE, Belchi Vukovuko, que é o atual presidente, portanto recandidato, Carlos Pinho e João Coalho Peteca. Para aqueles ouvintes que nos estão a sintonizar agora, não se esqueça, estamos também em onda média 1530. Eu sei que há muitos ouvintes que nos escutam só a partir da onda média e daí que eu tenha recordado quem são os nossos convidados. Bem, vamos fazer assim, caros convidados. Eu tenho aqui tanta pergunta e continuam a chegar. E, portanto, o que nós, vá lá, aqui muito informalmente decidimos fazer é que vamos começar esta segunda meia hora com uma pergunta individual, tal como começámos a primeira meia hora, e depois vamos passar para as perguntas que versam o que é que vai acontecer se a Casa CE ganhar. E temos aqui várias perguntas sobre diversas áreas da política e da cena social angolana. Mas para já vamos começar com as perguntas individuais, e a Mayra parece que tem aí uma pergunta para o Dr. Belchi Vukovuko.
Tenho sim. Temos um ouvinte que fala-nos da Rússia e ele ouviu uma entrevista do presidente Xi Vukovuko em que dizia que é rico, não precisa roubar, e a questão é qual é a fonte de rendimento?
Primeiro, penso que foi má interpretação. Eu não disse que sou rico, apenas disse que estruturei-me de forma a nunca ser dependente, ter capacidade de cuidar das coisas essenciais da minha família. E isso nunca servia em serviço público, em que tivesse acesso a dinheiro do Estado, nunca. Portanto, foi esforço próprio. O meu entendimento é de que nós precisamos de cuidar e estruturar um modelo governativo em que os governantes servem o cidadão, não servem-se a si próprios, porque, afinal, governar é ser mero gestor temporário porque há sempre alternância, e é gestor temporário dos recursos de todos os angolanos, porque os recursos do país são de todos os angolanos. Em nome dos angolanos, quando esses governantes são eleitos e para benefício dos cidadãos angolanos. Este é que é o essencial. Sobre a minha fonte de rendimentos, de fato, felizmente, eu investi desde 1991, quando vim para Luanda, dia 16 de junho, fomos dos pioneiros da UNITA a chegar a Luanda, e dediquei-me à compra de espaços, terrenos. É que na altura, porque o governo tinha acabado, os cidadãos tinham acabado de sair do comunismo, que era o sistema de economia de planificação central, não tinham noção do valor das coisas. E, de facto, tive essa previsão, tive essa visão, e é isso que me permitiu estruturar-me no setor imobiliário. Portanto, não sou rico, não sou contra os ricos, pelo contrário. Entendo que temos que fazer o esforço de fazer com que os cidadãos angolanos vivam bem. Esse é que é o propósito, não pode ser de outra maneira. Nós não podemos ser apologistas da pobreza.
Muito obrigada.
O que temos que querer é que os angolanos sejam ricos, mas sejam ricos de forma honesta, com trabalho, com criatividade, com seriedade, com honestidade. Vamos. Não é como o Presidente da República disse, que grande parte dos governantes fazem as suas comissões com os grandes multinacionais e deixam no exterior.
Obrigado.
Roubam o dinheiro.
Muito obrigada.
O Sr. Presidente indica quem são esses tais governantes. Se ele disse que existem os que roubam, deve dizer quem são.
Muito obrigada, doutor Abel. Temos mesmo passado.
Ok. Agora para o Carlos Pinho, tenho aqui uma pergunta também de um ouvinte. Ele pergunta qual é a sua ligação à FESA e à Isabel dos Santos.
Vou já responder essa pergunta, mas sim retomar a anterior muito rapidamente, só para dizer e fundamentar que a minha candidatura não é fechada. Aliás, nenhuma das candidaturas é fechada. Por exemplo, a minha candidatura é composta por 35 elementos, e veja só, tenho um diretor de campanha que é um jovem de 29 anos, tenho um mandatário que é o presidente de um dos partidos que funda a Casa CE, que tem mais de 60 anos. Tenho, inclusive, mandatários em 4 países, Portugal, Reino Unido, Brasil, África do Sul. Tenho mandatários em todas as províncias. Aliás, eu passei por 11 províncias antes de vir para aqui. Infelizmente, não vou conseguir passar em todas as províncias e peço desculpas a todos os meus companheiros das províncias em que eu não vou passar. Relativamente à questão que é colocada a ligação à FEDA e a ligação à engenheira Isabel dos Santos. A ligação à engenheira Isabel dos Santos não tem nenhuma ligação pessoal, já a cumprimentei uma ou duas vezes, contando com ela. No passado, tanto quanto eu pude perceber, ela esteve na mesma empresa que eu quando trabalhei em Portugal, ela estaria em Lisboa e eu no Porto, mas não nos contactamos. Relativamente à ligação à FEDA, como sabem e é público, eu fui membro do partido MPLA anteriormente e exerci funções na Fundação Eduardo dos Santos, aliás, onde eu deixei um crédito e um grande respeito, que é mútuo pelas pessoas com quem trabalhei. São angolanos, como todos nós, militantes da Casa CE, e devo o máximo respeito. E, portanto, é essa ligação, e enquanto eu lá estive, de uma forma empenhada, desempenhei as minhas funções, sempre no espírito e no sentido de dar o meu contributo ao meu país.
Muito obrigado. Agora vamos para o João Calupeteca. João Calupeteca, aqui uma pergunta. Alguém quer saber quem o encorajou a se candidatar e há quanto tempo é político?
É político. Muito boa tarde. Em primeiro lugar, eu sou político desde 1990, o que significa que sou político há cerca de 26 anos. Militei na UNITA, fui diretor do Gabinete de Informação da Representação Oficial da UNITA em Espanha durante muito tempo. Depois.
E quem é que o encorajou a se candidatar?
Em 2012 fui representante da Casa CE em Espanha e a minha candidatura é voluntária.
Muito bem.
Do exercício da democracia interna. Ninguém que me aconselhou a candidatar.
Muito bem.
Muito obrigada.
Muito obrigado, João Calupeteca. Bem, agora, Mayra, talvez irmos para as perguntas, caso ganhe as eleições.
Exatamente. Caso ganhe as eleições. Nós temos aqui uma que cola um bocadinho com a questão da que o Carlos Pinho referenciou na ligação à diáspora e a nossa diáspora questiona o que é que a Casa CE vai fazer para que os angolanos fora do país possam votar antes de ganhar as eleições.
E depois.
E depois, exatamente.
Faça um favor, começamos pelo Presidente.
Exato.
Portanto, em primeiro lugar, é preciso conceber que os angolanos são todos iguais. Iguais perante a lei, perante a Constituição. E assim estabelece a Constituição. Estejam lá onde eles estiverem, gozam dos mesmos direitos, das mesmas prerrogativas, tenham os mesmos deveres e as mesmas obrigações. Portanto, os angolanos no exterior deviam ter necessariamente também o direito ao voto. Esse princípio foi subvertido pelo partido no poder porque tem receio do voto, da qualidade do voto dos angolanos na diáspora. Porque os angolanos da diáspora estão num espaço muito mais aberto e, dessa forma, têm acesso a muito mais informação e com possibilidade de maior nível de consciencialização. Portanto, esse receio que o partido no poder tem fez com que legislassem contra a própria Constituição, estabelecendo que só votam no exterior os agentes diplomáticos, os angolanos que estão em estudos de bolsas do governo, os angolanos que estão no exterior em tratamento de saúde subsidiado pelo governo. Significa, considera que todos os outros angolanos não têm o mesmo direito, são angolanos de segunda, o que é completamente errado. Nós fizemos um exercício desde 2014 com a comunidade dos angolanos no exterior, vieram delegados de França, Portugal, França, Bélgica, etc. E nós encorajamos isso, que vieram para fazer o lobby no sentido de permitir que os angolanos votem.
Muito também, obrigada, doutora Belchimbuco.
A Casa CE desenvolveu todas as ações no sentido de fazer com que os angolanos pudessem votar, mas como é sabido, a maioria parlamentar vence por força do voto, mesmo quando está a cometer ilegalidades, como é o facto neste momento. Portanto, os angolanos devem ganhar essa consciência, compreender que, infelizmente, temos um governo que discrimina, que exclui, quando a responsabilidade do governo deveria ser incluir, deveria ser considerar
obrigada
todos os angolanos de forma igual.
Muito obrigada.
São todos iguais.
Carlos Pinho.
Carlos Pinho, faça favor. Não sei se quer acrescentar alguma
Exatamente.
Coisa.
Exatamente.
Quero sim acrescentar. Aliás, a minha candidatura tem no seu elenco um proponente vice-presidente que reside neste momento no Reino Unido. Penso que, não obstante o facto de que este regime não permite que todos os angolanos, independentemente da latitude em que se encontrem, possam ser angolanos iguais, a Casa CE pode e deve contornar, dentro daquilo que é os limites que nos impõem pela legislação que aqui já foi referido, contornar isso e encontrar mecanismos para que os nossos cidadãos na diáspora, os nossos compatriotas na diáspora, possam participar nesse processo político. E, aliás, nas minhas propostas, ou nas propostas desta candidatura, que são 10 propostas para a Casa CE, a proposta número 5 refere incrementar o papel da diáspora na ação política da Casa, mediante a sua estruturação orgânica e realização de atividades que promovam a participação dos angolanos residentes do estrangeiro na vida da organização e na vida política nacional. Eu entendo e a minha candidatura entende, já que os compatriotas na diáspora não podem votar, podem, através da Casa CE, influenciar o voto dos nossos compatriotas em Angola. E temos que criar este mecanismo, e temos também esta proposta, criando uma plataforma informática que nos permita um contacto assíduo permanente com todos os angolanos lá onde se encontrem. Isto é prioritário nas propostas da minha candidatura, por isso também ela está aqui presente. E se os militantes, os delegados ao Congresso me derem esta confiança, será logo implementado esse projeto.
Obrigado.
Muito obrigada. Nós queremos tentar ser o mais justos possíveis. Estamos a aumentar para 1:30. Vamos tentar manter esse 1:30. João Calupeteca, o que tem a acrescentar?
Sim, a única coisa que tenho a acrescentar é o seguinte. Conforme se disse há bocado, conforme disse o Dr. Abel, os que votam é a missão em serviço. São os que vão em tratamento. São os bolseiros do Estado. São os diplomáticos. Significa que só são gente que vota em pelear. Aí está outra vez a discriminação. O que nós podemos fazer é tentar dialogar com o governo que os angolanos no exterior também têm direitos iguais a nós e temos que criar mecanismos para o regresso dos angolanos, para a sua integração laboral em Angola. Só Israel, depois da Segunda Guerra Mundial, gastou mais de 4 bilhões de dólares para o regresso dos judeus para serem implementados na questão laboral, na questão habitacional, em Israel. E nós não vemos uma pequena iniciativa do governo, estamos em paz, para ajudar os angolanos a regressarem em Angola.
Muito obrigada.
Olha, obrigado. Agora vamos para aquelas perguntas que são as que eu gosto. E é, vá lá, a vossa visão para o futuro. E isto realmente toca não só para nós sabermos qual é essa visão, mas também para vá lá, para as pessoas que estão envolvidas nestes diversos setores saberem o que lhes espera.
Exato.
E vamos começar aqui com uma pergunta muito interessante. Qual é o plano que a Casa CE vê para as Forças Armadas caso vença as eleições? Abel Chivuco-Vuco.
Eu penso que a questão da governação tem que estar subordinada a três fatores essenciais. Primeiro, a visão. Que tipo de Angola queremos para o nosso país e para os nossos cidadãos? Qual é a Angola dos nossos sonhos? Segundo, objetivo. Qual é o objeto da governação? É a pessoa humana, o angolano, o cidadão. Terceiro, para que o objetivo e o sonho se conjuguem, qual é a postura de governação? Governação baseada no patriotismo, governação baseada na competência e governação baseada na honestidade. Ora, as Forças Armadas não são estruturadas assim de forma abstrata. Tem a ver com a análise de risco que os governantes fazem da situação do país. Chama-se em inglês threat analysis. Análise de risco. Qual é o potencial de risco, de onde vem, qual é a capacidade e qual é a vontade, não é verdade, desses atores para servirem de risco para Angola. E neste momento, no contexto regional, analisamos no sentido de que não há potencial risco de conflitualidade internacional neste momento para Angola, salvo algum risco de perigo por causa das dificuldades que temos tido com a República Democrática do Congo, sobretudo no que diz respeito à faixa costeira ligada ao Rio Zaire por causa do potencial petrolífero. Temos tido alguns diferentes, mas acreditando que nem o Zaire tem nem capacidade, nem vontade para fazer disso um sinal de conflitualidade. Portanto, em termos de riscos para Angola, neste momento o maior risco de Angola é a imigração ilegal. E a imigração ilegal não se faz face com forças armadas. O que nós precisamos são forças armadas modernas, capazes de fazer face aos desafios do presente e do futuro, mas onde os seus componentes, os soldados, os oficiais e outros, tenham condições de aquartelamento adequadas, tenham salários compatíveis com o custo de vida e as suas próprias categorias e, sobretudo, sejam respeitadas, bem formadas, acarinhadas e incorruptíveis.
Obrigada. Muito obrigada.
Tem que ser estruturadas em função do que é concebido como análise de risco.
Obrigado.
E, por outro lado, o cálculo de probabilidades. O mais provável, o provável e o mesmo o menos
Carlos
provável
Pinho.
Em termos de riscos para o país.
Carlos Obrigado, Pinho, Carlos Pinho. Faça favor.
Qual de facto, também no conjunto das propostas que esta candidatura tem, definimos 10 propostas para o país e uma delas, a número 3, diz-nos reformular o papel das Forças Armadas e melhorar o sistema de segurança do país. De facto, como aqui já foi dito, o risco de conflito internacional é diminuto e, portanto, temos que reformular aquilo que é o desempenho das Forças Armadas em tempo de paz, de modo que nós nos sintamos orgulhosos e qualquer cidadão em idade militar se sinta impelido a servir no seu país também através dessa organização que tem como incumbência não só defender o território nacional, os seus recursos, mas também as populações e não tornar as populações seus inimigos, como este regime tem vindo a fazer. Aliás, recentemente, como é sabido, Forças Armadas foram utilizadas na construção de casas, independentemente de haver de ser legal a construção da casa ou não, é importante que a dignidade do ser humano seja defendida. Também os nossos militares e as nossas forças de segurança são seres humanos e merecem também o respeito digno. E para isso as Forças Armadas têm que se atualizar em termos tecnológicos e têm que reformular o seu desempenho, de modo que cada cidadão angolano que entra nas Forças Armadas se sinta valorizado e, quando lá sair, se sinta uma pessoa capaz, com competências, de também agir na vida privada e continuar a contribuir para o engrandecimento e crescimento do país.
Muito obrigada. João Calupeteca, por favor.
Sim, quanto às Forças Armadas, eu estou somente preocupado com o avanço técnico da informática dentro das Forças Armadas de forma a controlar as fronteiras de Angola. É aplicar instrumentos de forma a termos inteligência artificial para controlar as nossas fronteiras. Eu não vejo nenhum risco de invasão e a única coisa que me preocupa também nas Forças Armadas é uma reforma do sistema de pensões das Forças Armadas. Porque nós vemos aqui uma parte das Forças Armadas contempladas e outra parte à espera da contemplação, que é o caso das antigas FAPLAS, que ainda não são inseridas no sistema da Caixa Social, as antigas FALAS, que também não estão inseridas no
Muito
sistema
bem.
Da Caixa Social, têm direito, mas não usufruem dos seus direitos. Isso é que me preocupa.
Muito obrigada.
Olha, temos aqui outra pergunta também muito interessante sobre os vossos planos futuros, que é quanto à Constituição. O que é que farão com a Constituição da República de Angola? Irão alterá-la ou deixarão conforme está?
E, por favor, tomem atenção ao tempo para que seja justo para todos.
Presidente, faça favor.
Portanto, nós temos neste momento uma necessidade imperiosa de fazer uma reforma constitucional. Uma necessidade imperiosa para que, primeiro, adequemos a Constituição para aquilo que Angola é. Segundo, estabelecemos um regime que possa, um sistema político que possa melhor realizar os objetivos do país. E terceiro, fazer com que a governação se adeque aos objetivos de boa governação e de abertura. Portanto, a reforma constitucional necessária tem que embarcar primeiro sobre o modelo de Estado. Nós temos neste momento um modelo excessivamente centralizado e para aquilo que é a grandeza e a diversidade do nosso país, nós precisamos de um Estado unitário, politicamente descentralizado. Podemos fazer o debate sobre como é que deverão ser as unidades territoriais, se deverão ser províncias, se deverão ser regiões ou se deverão ser estados, mas tem que haver descentralização do Estado. Unitário, descentralizado, em termos de modelo de Estado. Segundo, temos que alterar o sistema político. Nós temos, neste momento, um sistema político excessivamente centralizado também. É um presidencialismo hiperbólico. É praticamente uma pessoa que manda em tudo. E penso que não há país que se realiza dessa forma. Nós temos que reformular, primeiro, para que tenhamos um sistema eventualmente semipresidencial. Temos que estruturar a separação de poderes de forma mais efetiva para que as várias instituições, o poder legislativo, o poder executivo e o poder judicial, cada um desempenhe de forma adequada o seu papel e, sobretudo, temos que voltar a dar ao cidadão o direito de eleger diretamente.
Muito obrigada.
O presidente de forma individual.
Muito
portanto,
obrigada.
Não pode ser a boleia.
Vou ter que mesmo passar ao Carlos Espinho.
Que diz respeito ao sistema de governo. Temos que repensar também sobre a necessidade de reformularmos e se talvez atualizar a letra do nosso hino nacional.
Precisamos muito bem, doutor Abel, vamos passar a Carlos Espinho.
Instituições que tenham força para a defesa dos direitos, liberdades e garantias fundamentais do cidadão.
Já vai em 3 minutos.
Para que a Constituição não seja simplesmente um papel, mas algo que tenha efeito direto e concreto na vida das pessoas.
Obrigada.
Doutor Carlos Pinho, faça favor, vou-lhe pedir para ser breve, que eu tenho aqui mais umas perguntas.
Gostaria de convidar todos os ouvintes da Voa para consultarem o site oficial da minha candidatura, onde estão lá as 10 propostas. E logo na primeira proposta para o país, nós advogamos que precisamos realizar a reforma do regime e, precisamente, do Estado. Desde logo, como aqui já foi dito, a separação dos três poderes é absolutamente essencial. A questão do excessivo poder concentrado numa única pessoa, que do atual Presidente da República, também tem que ser alterado. A materialização das autarquias locais é fundamental, apesar de estar prevista na Constituição, ela não está materializada. Também é necessário que, ao nível constitucional, se prevejam regiões especiais. Estamos a ver a questão de Cabinda,
ora,
de modo
bem,
que este problema que nós temos já de longa data possa ser solucionado e todos os angolanos possam viver em comunhão. De facto, o Dr. Abel já apontou vários aspectos, e eu não queria estar a alongar, que uns quais eu corroboro. Mas, particularmente, estes dois aspectos da materialização das autarquias locais, a questão das regiões especiais, nomeadamente da Cabinda, é absolutamente necessário que se concretize e isso nós vamos nos esforçar para que, quando formos governo, possamos materializar essa reforma. Claro, é necessário que haja uma votação massiva na Casa CE, porque impõe a Constituição que haja uma maioria qualificada para que possamos fazer essa reforma. E convido também os outros partidos da oposição para que se juntem nesse processo, porque é necessário materializar as aspirações dos angolanos e de Angola, e só com esta estrutural mudança isso será possível.
Obrigado.
Senhora João Calupetec, o que é que tem a acrescentar a todas estas premissas?
Sim, o que eu tenho a acrescentar é só na questão do sistema de governo que o Dr. Abel acaba de frisar. Também estou de acordo com o sistema semi-presidencialista, onde há separação de poderes entre o Estado e o governo, e onde o presidente é eleito independentemente do partido. Agora, o que eu vou implementar é os 6 rituais de jovens do Calupetec, que é saúde, formação, trabalho, casa própria, casamento e ter filhos. Um governo que não consegue garantir isto, então...
Muito obrigado.
Melhor...
Olha, o que nós podemos fazer agora é passar à próxima pergunta, mas se calhar continuar aqui com o João Calupeteca, que eu sinto que tem sido mais prejudicado em termos de tempo e ele pegava aqui...
Está bem, olha, o Dr. Carlos Pinho falou aqui da questão de Cabinda e há muitos ouvintes que têm... Bem, mas antes disso vamos à questão da derrota do MPLA. Vocês acham, João Calupeteca, você acha que é possível, que é uma pergunta que veio aqui também, que o MPLA possa ser vencido nestas eleições? E eu acrescento só, tendo em conta o facto de que todos os partidos da oposição dizem que vai haver batota, não é? Portanto, vocês acham que é possível derrotar o MPLA? João Calupeteca.
Sim, é possível derrotar o MPLA se nós controlarmos, criarmos mecanismos de controlo das eleições e que as eleições possam ser transparentes e justas. Se nós também conseguirmos manter a marcha que a Casa está mantendo nos próximos meses, antes das eleições, eu penso que será possível derrotar o MPLA.
Muito
porque
bem.
A Casa, neste momento, é o partido que mais cresce em Angola. Isso o admite o próprio MPLA.
Portanto, muito obrigado, João Calupeteca. Agora,
vamos,
Mayra, não
vamos
sei...
Vamos de forma inversa, portanto, Carlos Pinho.
Carlos Pinho, rapidamente, você falou aqui, tem que ser muito rápido, temos 2 ou 3 minutos, só posso dar-lhe 1 minuto máximo e depois 1 minuto ao doutor Abel. Você falou da questão de Cabinda, há aqui uma pergunta de um ouvinte, isto é uma pergunta que vem muito ao de cima também, a questão das lundas. Como é que você vê essa situação?
Nós somos um país que tem assimetrias significativas. Eu tive a oportunidade de passar por várias províncias, de facto não passei pelas Lundas, estive o ano passado em Cabinda, e o que eu consigo perceber é que as populações dessas províncias, particularmente Cabinda e do Leste, não têm sido beneficiadas com aquilo que são os recursos que geram para o país. Há a necessidade de atender a esta diferenciação e garantir que também essas populações tenham o direito de evoluir e de progredir. Infelizmente, este regime adotou uma política de concentração da população nas zonas costeiras, nas grandes cidades da capital, nas províncias de Benguela, Huila, e tendo esquecido as outras províncias. Há necessidade de estabelecer uma política diferenciadora, mas inclusiva, porque, de facto, nós somos iguais na diferença. E para garantirmos que, de facto, todos os angolanos tenham essa oportunidade, é preciso introduzir políticas de diferenciação positiva. E as lundas, como outras províncias no leste, estamos a falar de Moxico, Quando, Cubango, Cunene, necessitam de um apoio significativo e atenção.
Obrigado.
Do poder político e do poder governativo.
Obrigado, doutor.
Coisa que não tem vindo a acontecer nos últimos anos.
Obrigado, Obrigada. Doutor Pinho. Vou dar a última palavra. É coincidência, não é de propósito. É coincidência. Ó doutor Chivuco Vuco, doutor Chivuco Vuco, faça favor, eu vou-lhe dar 1 minuto, mas antes para já, porque o tempo vai ficar curto, eu e a Mayra queremos agradecer-vos a vossa presença aqui.
Muito
esperemos que
mesmo
nos próximos meses venham mais, mas faça favor, doutor Abel Chivuco Vuco, Cabinda, Lundas, etc.
A alternância em Angola não é só possível, ela é possível, inevitável e desejada. Número 1. Número 2. Não sou ingênuo. Tenho noção de que o MPLA utiliza os recursos do Estado, utiliza a máquina da administração pública, utiliza abusivamente a comunicação social, até utiliza os serviços de segurança para ação política. No entanto, também sou realista. Os angolanos sabem que é um governo corrupto, é um governo antipatriótico e os angolanos sofrem. Por isso eu quero deixar o meu apelo a todos os angolanos de Cabinda ao Cunene, do Mar ao Leste. Todos ao registro. Todos ao registro para que possamos estar habilitados para votar. E apelo a todos, voto consciente e responsável.
Muito obrigado,
para que
doutor.
A mudança pacífica, ordeira, inclusiva e positiva ocorra
obrigado.
Em Angola em 2017.
Obrigado.
Eu estou pronto para governar Angola e conto com todos os angolanos.
Muito obrigado.
Obrigada.
Eu quero agradecer, eu e a Mayra. Agradecemos a vossa presença aqui, desejamos boa sorte nas próximas semanas e meses na vossa campanha e um muito obrigado a todos os ouvintes que nos mandaram dezenas e dezenas de perguntas.
Sim.
Infelizmente aqui não há prolongamento e, portanto, fica para a próxima. Obrigado, doutor Abel Chivuco Vuco, doutor Carlos Pinho e João Calupeteca. Muito obrigado pela vossa presença e até à próxima.
Muito obrigado, após também.